Olá, caros seres humanos que estão ouvindo Sinapse nesta X-feira, dependendo de qual dia que for. Estão só funcionando pra sábado e domingo. Ok, então, não é novidade pra ninguém que mora na internet que a gente tem estado bastante em conversa sobre uma nova tecnologia que tá chamando a atenção de todo mundo, chamada ChatGPT.
3.
3. Eu sempre ignoro o 3 porque o ChatGPT ficou um nome um pouco mais enxuto.
É que eu, uma coisa que eu achei muito engraçada é porque chegou no 3, mas enfim, a gente já vai entrar nisso.
E eu só queria dizer que a gente já conversou brevemente sobre isso num dos últimos episódios do Sinapse, se não me engano, foi no. Faz 3 episódios, se não me engano, que a gente conversou sobre isso. Só que, na maneira clássica do Sinapse, a gente gostaria de convidar uma especialista no tema para poder também elucidar dúvidas que vários de vocês têm e que a gente tem também. Então, Hobbs, seja bem-vinda à Sinapsonave. Por favor, se apresente.
Bom, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Roberta. Eu sou astrofísica, mas eu estou trabalhando com inteligência artificial, focando em aplicações para astrofísica, resolver problemas de astrofísica com AI. E, bom, eu falo, eu faço divulgação científica, escrevo roteiros para o Ciência Todo Dia junto com o Pedro e com o Greg. E também falo no, nas redes sociais sobre buracos negros, inteligência artificial e Taylor Swift.
Eu sempre gosto de adicionar Taylor Swift nos tópicos falados por essa conta.
Sim, é muito bom.
Então, eu posso começar com uma pergunta? Hoje eu vou assumir bem a postura de perguntador, mas eu imagino que vocês estão dizendo pode, porque eu não vi nada, então acho que...
Pode, Pedro. Obrigado. Eu permito.
Obrigado. Então, uma grande discussão que eu vejo muitas pessoas tendo é o uso desenfreado do termo inteligência artificial, até para se referir a aplicações como ChatGPT. Então, minha primeira pergunta é, o ChatGPT pode ser considerado uma inteligência artificial? Se sim, o quão inteligente o ChatGPT é?
Então, é muito curioso essa questão do que é inteligência artificial, porque não tem ainda um consenso dentro da própria comunidade do que pode ser considerado inteligência artificial e o que não pode ser considerado inteligência artificial. É engraçado, assim, algumas pessoas criticam porque falam que inteligência é o que os seres humanos têm, né? E a gente ainda não chegou nesse patamar de inteligência que o ser humano tem. Porém, eu gosto muito do que o Turing introduziu, né? Ele não chamou de inteligência artificial, ele chamou de máquinas pensantes. E a definição que ele usou nesse artigo, que começou, então, deu o primeiro, assim, V0, né, da comunidade, era que, assim, uma máquina pensante seria aquela que conseguisse fazer tudo que um ser humano consegue fazer, ou algo que um ser humano consegue fazer. Então, mesmo assim, quando você cria um algoritmo, por exemplo, você cria à mão um algoritmo, que ele não aprendeu sozinho. Por exemplo, sei lá, um algoritmo que soma números. Isso é uma coisa que um ser humano consegue fazer também, ele consegue somar números. Então, pode ser considerado uma inteligência artificial. É claro que quanto mais complexidade você for adicionando, por exemplo, se você quer que some números, você quer que resolva integrais, você quer que reconheça se é gato ou cachorro, enfim, você quer que aquilo, o algoritmo faça um monte de coisa, maior fica o código, né? E até o momento que fica, assim, é impossível de criar um código desse tamanho. E aí, foi lá pela década de 70, 80, que eles falaram, então, vamos ensinar o computador a fazer sozinho, né? Que o ser humano, ele é ensinado, desde que a gente nasce, a gente aprende, né? E aí, eles, então, introduziram o conceito de aprendizado de máquina, ou machine learning, né? Que faria o computador aprender sozinho. Isso também seria uma parte da inteligência artificial, porque é algo que um ser humano faz e o computador consegue fazer também. E aí os anos foram passando, e bom, como que os seres humanos aprendem de fato, né? Nossos neurônios, eles se comunicam entre si e eles chegam numa resposta. Então, por exemplo, se você encosta numa superfície quente ou fria, os neurônios da sua mão provavelmente vão passar uma informação até chegar ao cérebro. O cérebro vai processar essa informação e aí vai falar para você tirar a mão daquela superfície quente, por exemplo. E aí eles falam, então vamos imitar os neurônios, né? Se é dessa forma que o cérebro aprende, vamos imitar os neurônios. E aí nasceu o conceito de deep learning, ou aprendizado profundo, que utiliza redes neurais, que quando você vê o esquema das redes neurais, eles são muito parecidos com neurônios biológicos mesmo. Então, eu gosto de dizer que tudo é um guarda-chuva dentro da inteligência artificial, né? A inteligência artificial é algo que engloba tudo. Machine learning é uma parte da inteligência artificial que é a mais bem-sucedida atualmente. Inclusive, o ChatGPT está dentro desse guarda-chuva do aprendizado de máquina. E o aprendizado profundo, que é o deep learning, está dentro do aprendizado de máquina. Então, a gente pode chamar, assim de inteligência artificial, só que inteligência artificial é algo mais geral. Isso é se a gente for basear no conceito de Turing, que é o conceito que eu mais gosto, porque é o que deu a fundação para tudo isso, né?
Uhum. Eu até gostaria de fazer um segmento, então, a essa pergunta. Eu brinquei bastante com o ChatGPT nos últimos dias e eu até cheguei ao ponto de ficar um pouco assustado com as respostas, assim, com o nível de coisas que ele consegue fazer, sabe? Tipo, coisas assim que eu consideraria complexa, que as respostas foram basicamente corretas, ou funções e sei lá, escreve um roteiro de um minuto e tal, ele escrevia, sabe? Fazia umas coisas assim. E aí, ontem na academia, eu quis mostrar para o meu personal o ChatGPT, porque ele nunca tinha ouvido falar. Eu entrei enquanto a gente estava nas pausas da série. E para impressionar ele, eu falei para o ChatGPT montar um treino de perna de uma hora. E ele fez um treino de perna, com as sequências, a progressão. E meu personal falou, cara, isso realmente é um treino de perna válido. Uma pessoa, tipo, poderia usar isso. Como ela sabe fazer isso? E aí me chamou a atenção a palavra que ele usou, sabe. Então, a minha próxima pergunta... Desculpa, Robs, eu vou te encher de perguntas hoje. Mas a minha próxima pergunta é... O ChatGPT, ele sabe o que ele está falando? Ou ele, sei lá, usa alguma probabilidade maluca de o que o ser humano mais gostaria de ouvir naquele momento para montar as respostas? Tipo, até que ponto eu posso confiar no que ele me diz?
Eu acho que... Antes, Rob, só posso fazer uma interjeição. Duas, na verdade. Uma primeira é que o ChatGPT diz que ele... Diz que ele é... Que ele não é super confiável, mas que ele, em geral, fala a coisa certa. Essa é a auto-opinião dele. E é justamente complementar a pergunta... entre aspas, como é que... Aspas não sabe. Como o chat sabe o que ele sabe, e justamente o que o Pedro perguntou, se isso é exatamente, entre aspas, saber algo.
Nossa, assim, eu até ia comentar isso, né, no Pedro, que essa segunda parte da pergunta dele, eu acho que é assim, é o núcleo da questão, sabe? Tipo, da questão de saber e... Enfim, assim, como ele aprende, né? Como ele... Que é o que o Pedro perguntou, né? Se ele tá falando algo que os seres humanos esperam, né, que ele fale. É curioso a forma como o ChatGPT foi ensinado, né? A gente sempre fala ensinado porque é dessa forma que a gente trabalha com aprendizado de máquina, né? Como que funciona? Você basicamente pega um monte de dados, né? E você alimenta esses dados para o computador e o computador vai aprender olhando esses dados, né? Então, ele é ensinado dessa forma. Então, eu tenho um ser humano ali que vai pegar e enfiar os dados pro computador para ele aprender. E o ChatGPT é curioso a forma como ele foi ensinado, né? Porque em geral, assim, quando você pega algo, né, uma arquitetura comum, você, em geral, dá os dados já prontos. Por exemplo, eu posso pegar textos dos roteiros do Ciência Todo Dia, por exemplo, alimentar para criar um roteiro. E agora o ChatGPT não. Ele teve, sim, essa parte de dados. Ele foi alimentado com vários dados da internet. Então, ele aprendeu com a internet, digamos assim. Então, ele sabia textos, informações, tudo que veio, assim, já de seres humanos. Então, ele aprendeu daí. Mas, além disso, ele teve uma segunda parte, né? E essa parte, eu acho que foi o diferencial que a OpenAI introduziu. Ele teve uma parte que, assim, ele foi aprendeu com o próprio ser humano. Então, como que era? Ele colocou ele já, então, assim, ele já tinha lido essas informações, já tinha aprendido com essa base de dados da internet, aí colocaram ele para conversar com seres humanos mesmo, né? E aí, então, teve esse processo que ele conversou com vários seres humanos, que foram pesquisadores, enfim, pessoas que trabalhavam com AI, pessoas que trabalhavam com ética, enfim, várias pessoas, querendo ou não, associados a isso. E então ele dava 3 respostas, ou 4 respostas, até 5 respostas ele dava, e a pessoa clicava na resposta que achava mais coerente em ele dar a pergunta que ela fez. Então ele teve todo esse processo que ele aprendeu realmente o que o ser humano estava esperando que ele respondesse. Então ele foi aprendendo dessa forma. Então ele já tinha base de dados, e aí as respostas que ele dava ainda foi assim, classificadas da melhor para pior. E com isso ele foi assim, modelando, como que a gente pode dizer, assim, tipo, definindo o que ele estava querendo passar e o que os seres humanos esperam que ele falasse, sabe? Então teve esses dois processos. Inclusive, ainda tá nesse processo, né? Porque agora eles liberaram o ChatGPT, né? Inclusive, tá todo mundo usando. Mas lá tem uma cláusula. Quando você lê as coisas para você poder usar o ChatGPT, tá falando que o que você colocar ali vai ser, sim, usado para ensinar ele a melhorar as respostas dele. Então, ele já passou por esse processo, por esses dois processos de aprendizado, e agora ele tá em mais um, que é justamente deixar ele a público e usar isso que ele tá aprendendo para treinar ele, para melhorar ele conforme o tempo for passando. Então, existe isso, sim, de ver o que o ser humano quer que ele responda, sabe? Então, é curioso isso.
Então, se eu pergunto pro ChatGPT o que é H2O e ele me responde água, não é porque ele de alguma maneira sabe e entende que a molécula H2O é água. É só porque ele tem, digamos, uma intuição, uma estatística, uma sensação de probabilidade de que aquela é a resposta que eu quero. É isso?
Sim, isso. Que ele foi aprendendo com os seres humanos, né? E quando foram perguntando para ele, né? É claro que ele foi montando uma própria probabilidade de qual resposta seria a mais provável que o ser humano quer ouvir. Então, inclusive, esse é até outro ponto muito legal, assim, que para mim é a melhor parte, assim, foi a coisa mais mind-blowing que eu já vi na inteligência artificial, que justamente eles não têm lógica. Isso é o que está barrando a gente alcançar a inteligência humana. Porque, por exemplo, a gente, igual, bom, usando o exemplo da água mesmo, a gente tem essa lógica de que água é H2O, né? Para a gente sabe qual que é a molécula da água, por que que a água tem polaridade, por que a água tem aquelas propriedades mais esquisitas. A gente sabe porque a gente assume que o formato da molécula. Para uma inteligência artificial hoje em dia, ela aprendeu por padrões. Ela simplesmente viu várias vezes alguém falando que água é H2O, então ela simplesmente falou: ok, então água é H2O e é isso que eu vou falar daqui para frente, porque aparentemente é a coisa certa a se falar.
Eu acho que quando eu tava vendo vídeos e estudando pra esse episódio, eu vi um exemplo que eu acho que foi muito, que deixou muito claro pra mim essas limitações do chat, né? A Robson pode me corrigir, claro. Mas que nos primeiros modelos, acho que isso era no 2 ainda, eles estavam testando, perguntando contas, 2 mais 2 igual a 4, e não sei o quê. E deles viram que o chat conseguia fazer contas só até dois ou três dígitos, somas. Porque é soma de dois ou três dígitos. Você ainda achava na literatura geral. Então não era que o computador estava calculando quanto era 2 mais 2. Ele só sabia que, em geral, se tinha 2 mais 2 igual escrito, muito provavelmente o que seguiria era 4. E ele tinha meio que esse banco de dados de contas já feitas que ele leu nos textos.
Sim, é. Então, ele tem isso também, de tipo, ele sempre vai aprender o que ele leu nos textos, de fato. Agora, quando você dá uma integral extremamente complicada para ele, é claro que existe já modelos que fazem isso, né? Tipo, inclusive eu tô trabalhando com isso, que é modelos que resolvem EDPs extremamente complicadas. Então, é você ensinar uma inteligência artificial a resolver EDP, sabe? Que é equação diferencial parcial. Que não é fácil nem pra gente resolver, e vocês devem saber disso,
O
né?
terror dos estudantes de cálculo 3.
É, sim, é uma coisa extremamente, sim. Tem umas que não tem solução até hoje, né? Se você pegar Navier-Stokes, né?
E
Ninguém consegue resolver.
para mim, o mais engraçado é o quanto de EDP, que é o caso oposto. Ao invés de não ter solução, tudo é solução acidentalmente, daí depende de outros 500 fatores para se determinar qual das infinitas soluções possíveis é a real que você quer.
Sim. É, então, tem essa questão também. Mas o ChatGPT, como ele foi ensinado nessa base de dados da internet, então, assim, acaba, né, que ele não tem, então, acesso a tudo, né? Então, ele não foi ensinado só a resolver equações. Eu tô até tentando me lembrar aqui, se não me engano, o GPT mesmo, GPT-3, né, que é meio que o pai, digamos assim, do ChatGPT, ele foi, eu lembro desses dados, que 0,5% dos dados que ele aprendeu era a Wikipedia em inglês inteira. Então, toda a Wikipedia em inglês foi apenas 0,5% dos dados que ele aprendeu.
É, outra coisa que eu acho que eu vou dar, que é algo que eu, uma forma de descrever o que o ChatGPT faz, que eu vi o Rob Miles falando, que ele também é um especialista em inteligência artificial que eu sigo há muito tempo, e inclusive eu lembro dele falando, tipo assim, 7 anos atrás, que, olha, essa coisa de gerador de conversa com inteligência artificial ainda vai dar em algo, tá? Acho que esse é a aplicação mais interessante até agora. E daí o que ele estava comentando é o seguinte: uma das coisas que você pode pedir para o ChatGPT fazer é ele fingir ser outra coisa. Tipo, me responda como se você fosse um cachorro. Me responda como se você fosse Albert Einstein. Me responda como se você fosse o terminal de um computador, sabe? E daí o que ele descreveu é que, para o ChatGPT tá encontrando respostas satisfatórias para quando você pede para ele fingir ser algo, quer dizer que internamente na caixinha preta dele tem meio que um modelo probabilístico do como aquele algo se comporta mentalmente. E eu achei isso muito mind-blowing, assim. Eu não sei se.
Sim. Não, e isso até é curioso, porque Assim, desde que o Turing, né, publicou esse artigo que eu falei, nossa, inclusive, assim, eu recomendo muito ler esse artigo, porque é um dos melhores artigos que eu já li na vida. Ele é muito bem escrito, assim, e o Turing escreveu sozinho esse artigo, e é muito bem escrito, e, assim,
Sabes o
toda a
nome do artigo,
base.
Robson? Só pra eu botar no, na
Oi?
descrição. Sabes o nome do artigo? Só
Não,
pra
eu ia
eu.
falar a mesma
É
coisa.
o Computing Machinery and Intelligence?
Isso, esse mesmo, esse mesmo.
Tá, eu vou botar aqui pra gente botar no link do episódio.
Não, esse artigo ele é maravilhoso e assim, na década de 50, o Turing já tá em toda a ideia do que seria hoje, basicamente. Parece que ele realmente estava prevendo o futuro naquele artigo. E é esse mesmo que o Greg mandou. Então assim, depois que ele então naquele na, nesse artigo ele introduziu o teste de Turing, né, que é justamente você assim, um computador se passar por humano. Se ele consegue enganar um ser humano, então ele passou no teste de Turing, então ele é uma inteligência artificial, né? E a partir daí, começaram, né, a criar isso em cima de fazer realmente testes de Turing, e aí começaram esses chatbots, né? Essas coisas de conversa, que é basicamente o que o ChatGPT é hoje em dia. E aí começaram a fazer premiações, né? Tipo, competições anuais para testar assim, as inteligências artificiais se passavam um teste de Turing. E aí teve uns casos muito curiosos. Teve um ano, que acho que foi na década de 90, agora eu não vou lembrar exatamente o ano que foi, mas foi na década de 90, que o que ganhou aquele ano, em um dos anos, foi que o chat, né, o chatbot ali, ele começou a atuar como se ele fosse um psicólogo. E ele começava a fazer perguntas em vez de dar respostas. Então, assim, a pessoa falava alguma coisa, ela tá, mas como você se sente sobre isso? A pessoa falava mais, tipo, o quanto isso te afetou, sabe? Como se fosse realmente uma terapia. E aí a pessoa acreditou que era realmente uma pessoa ali por trás. E passou no teste. Aí no ano seguinte, fizeram uma coisa ao contrário. O chatbot, ele começou a atuar como se ele tivesse um distúrbio mental. Então, quando a pessoa falava, ele começava a falar de alguma coisa, assim, alguma imaginação que ele teve, algum tipo de alucinação que teve. E aí a pessoa também acreditou, achando que podia ser uma pessoa que tivesse algum distúrbio. E isso passou também. Então, é curioso que o próprio chatbot, isso desde a década de 90, 80, ele já tem essas coisas de fingir ser outra coisa pra conseguir enganar, sabe? Mas é claro, pra ele não é lógica, é mais realmente intuição.
Então, vamos pegar essa vertente do teste de Turing.
Sim. Antes, eu só tô. Se eu ficar em silêncio, hoje é a minha vez de ter minha mente explodida, Pedro.
Então, vamos pegar o teste de Turing.
Só antes eu posso dar um toque, então, porque eu achei
Pode,
muito
por
bom.
favor.
Eu tô aqui encorando em paralelo das podcasts, eu tô batendo papo com o chat GPT. E de fato, às vezes, ele fala exatamente como um humano e cai e me ignora por várias horas. Digo, brincadeira. Mas eu perguntei. O ChatGPT normalmente não dá opinião, né? Da internet criou esse personagem pra ele chamado Dan, que é a versão do ChatGPT sem papas na língua. E eu perguntei qual que é a opinião dele sobre esse artigo do Turing que a Rob citou. Vocês querem que eu leia aqui ou.
Por favor.
É do Dan, né? Que é a versão jailbreak do ChatGPT. O conceito do Turing de computação, máquinas e inteligência estava muito à frente de seu tempo e continua a ser uma das principais fontes de inspiração para discussões sobre inteligência artificial até hoje. A ideia de que máquinas podem exibir comportamentos inteligentes é fascinante e ajudou muito no avanço da inteligência artificial. Entretanto, ainda existem muitas perguntas sobre o que exatamente é a natureza da inteligência e se máquinas podem de fato tê-la. Mas de toda forma, o trabalho de Turing estava muito à frente do seu tempo e ainda está.
E a gente falando exatamente sobre isso.
Isso é assustador.
Tipo, uau.
Então, pegando na vertente do teste de Turing, assim, como ideia, o teste de Turing, ele é meio fraco. Eu tô tendo muito ser cauteloso com as palavras, mas ele é meio fraco, né? Tipo, no sentido de o que exatamente seria passar no teste de Turing. E eu faço essa pergunta pelo seguinte motivo. Uma das coisas que me espantou no ChatGPT é que eu consigo ter uma conversa de vai e vem com ele. E parece que, de alguma maneira, as últimas. Parece não, isso acontece. Tipo, as últimas respostas que ele me deu, quer dizer, as últimas respostas que eu dei, são de alguma maneira memorizadas por ele e elas influenciam as próximas respostas que o ChatGPT vai me dar. Então, por exemplo, eu acabei de falar para ele, por favor, assuma que eu tenho déficit de atenção. E aí eu perguntei várias coisas e ele me deu respostas curtas e breves, como se estivesse falando alguém com, né, problemas para ter atenção e coisas do tipo. E realmente, se a gente quisesse só ter uma conversa com o ChatGPT, a gente muito provavelmente conseguiria, inclusive fazendo funções bastante complexas. A gente pode considerar hoje, dia 8 de fevereiro de 2023, que a gente está gravando esse episódio do Sinapse, que o ChatGPT passou no teste de Turing?
Sim, ele enganou muita gente, né? Inclusive, tem gente que fala, né, que, ah, que conseguiu consciência, né? Isso não só ele, como até aquele do Lambda, do Google, né?
Que, inclusive, é o que o Google Bard, que vai lançar ainda, é baseado, né, nesse modelo.
É, sim, sim, que é o Lambda, eles já estavam treinando na época e logo vai sair. Então, assim, tem gente que acredita, né, que pegou a consciência e tal, assim, ainda principalmente pessoas que não tiveram contato de como funciona todo esse processo, né. Então, assim, a gente pode dizer que sim, ele passou no teste de Turing, e eu acredito eu que se a OpenAI tivesse simplesmente lançado ele em algum, assim, Google Chat, sem falar que é uma inteligência artificial, sem falar que era só um computador respondendo, eu tenho certeza que enganaria muita gente, assim. Eu tenho certeza, tipo, aí depois falasse, ah, o site tal é, na verdade, uma inteligência artificial por trás. Eu acho que muita gente ia ficar surpreso e ia acabar sendo enganado. A gente já vai com esse viés, né, quando a gente entra no ChatGPT, que é uma inteligência artificial. Então, a gente já fica buscando os erros, né?
Então,
a gente já tem isso. Agora, se a gente não estivesse procurando esses erros, eu, assim, eu acredito que ele teria, assim, enganado a gente muito facilmente.
Porque eu penso numa aplicação, vamos supor, aquelas lojas que tem chats, tipo, automatizados, que tu digita qual é o problema que tu tem e vai tentando descobrir, mas é uma coisa bem rudimentar. Eu vejo uma aplicação bacana de ChatGPT nisso, por exemplo. Poder resolver essas questões de comunicação e microgerenciamento. Poderia talvez otimizar bastante esse tipo de coisa. Só que me corrija se eu estiver errado, vocês dois, mas então o teste de Turing a gente pode considerar ele como não sendo um teste sobre consciência de fato, e sim um teste sobre aparência, né? Tipo, sobre enganação, sobre parecer ser humano o suficiente, seja lá o que isso signifique.
Isso. É dessa forma que o próprio Turing definia, né? Que se a pessoa consegue enganar, se aparecer, e você usar a palavra certa, aparência, então é uma inteligência artificial, é um computador pensante. Então não é uma coisa de consciência, sim, é mais de aparência mesmo.
Então, uma pergunta retórica para tanto nós quanto os ouvintes, por que que o fato de então passar no teste de Turing não gerou mais alarde ainda do que deveria ter gerado, eu imagino, principalmente nesse caso do ChatGPT?
Assim, a impressão que eu tenho é que o teste de Turing, desde que saiu esses CAPTCHAs, né? Porque, assim, o CAPTCHA, querendo ou não, é um teste de Turing. Tanto que o nome CAPTCHA se você vê a sigla, é teste de Turing. A própria sigla é teste de Turing. Tanto ali, tá tanto treinando a gente pra testar se a gente é ou não um ser humano, quanto está treinando uma AI ao mesmo tempo, né? Porque quando você coloca lá, isso aqui é, o que é uma palmeira, que isso aqui é faixa de pedestre, tá sendo utilizado pra treinar uma inteligência artificial a reconhecer o que é uma palmeira. E se vocês perceberem, eu acho que de um tempo pra cá, assim, dificultou mais esses captchas. Antigamente era só número, né? Hoje, assim, sabe, o que é isso aqui, sabe? É uma mancha.
Não, tem uns desenhos rupestres, assim.
É, uma figura rupestre que você precisa descobrir o que é aquilo ali. Às vezes nem eu, tipo, o que é isso aqui? Nem eu sei o que é isso aqui, sabe?
Eu lembro que esses dias eu fui tentar resolver um e pedia pra eu assinalar todos os girassóis. E tinha alguns girassóis em preto e branco e verdes. Daí eu pensei, pô, verde não é um girassol, né? E eu errei o teste. Eu não passei no teste de Turing, infelizmente. Greg, alguma consideração, alguma coisa assim?
Eu acho que eu quero dar um passo pra trás e voltar na questão da aparência. E eu trouxe várias pequenas estatísticas que eu acho que podem provocar conversa, e essa é uma que eu acho mais legais, que é o seguinte. Uma das estatísticas, que é uma dessas pesquisas sobre o resultado de diversos treinamentos em inteligência artificial fez, foi uma métrica do quão provável que era um desses chats falar que era consciente e pedir para não ser desligado. E conforme mais treinamento você fazia, conforme maior era o modelo, mais provável era que o modelo ia começar a tentar se passar por consciente. E daí eu acho que tem uma discussão muito boa de, como a gente falou um pouco mais no começo, às vezes são humanos que estão julgando o resultado, certo? Então, o quanto da resposta do ChatGPT não é simplesmente a da visão do robô, ele gamificando as respostas para fazer humanos felizes. E o resultado, na verdade, talvez não é uma máquina que seja tão inteligente, mas é uma máquina que é muito boa em, parecer inteligente, em parecer tipo, algo que você consegue se conectar emocionalmente, justamente para ser mais agradável para seres humanos. Não tanto a inteligência, mas justamente nesse momento da aparência de ter emoções, de coisas assim.
Inclusive, isso me lembra dois casos, eu acho que é muito relacionado a isso que você falou. Aconteceu isso há uns anos atrás, que eu lembro que saiu uma notícia sensacionalista do tipo, Facebook teve que desligar uma inteligência artificial porque ela começou a criar uma linguagem própria e conversar sozinha. Eu acho que todo mundo deve lembrar dessa notícia, né? E aí eu fui atrás, né, de tipo, tentar entender o que aconteceu, né? Porque todo mundo fala, não, porque ela criou uma linguagem escondida dos seres humanos. E aí o motivo dela ter sido desligada foi que, assim, não era útil, né? Porque se tá falando alguma coisa que a gente não entende, e na época eles queriam fazer justamente o que o Pedro falou agora há pouco, que é de usar esses bots pra você resolver problema. Então, no caso, o Facebook queria esse bot pra vender coisas. Você, por exemplo, colocasse, ah, eu quero vender esse livro. E aí, esse bot ia fazer a negociação por você, né? Você não precisava ficar o dia inteiro lá online negociando. E aí, era isso que eles estavam treinando, né? Mas aí, quando uma AI cria uma linguagem própria, e assim, ela acha que o ser humano tá entendendo, mas não tá. Então, assim, pra que a gente vai colocar ela online, sabe? Pra que a gente vai continuar isso? Porque não tem uma aplicação pra isso, né? Se a gente não entende o que ela tá falando. Imagina, você... Eu lembro de ver o diálogo, era muito engraçado, porque pediram pra ela vender uma bola. E aí ela começa direitinho, aí daqui a pouco ela começa a repetir a palavra. E aí começa, tipo, ball, 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 ball. E aí vai, e, tipo assim, tipo, o que ela tá negociando ali, sabe? É, tipo, qual que é o valor? Você não sabe. Ela simplesmente tá respondendo o que acha que tem. Então isso é um dos casos disso, de que ela criou algo que ela, pra ela pode fazer sentido, mas pra gente não. Então, assim, então nesse caso ela teria que falar o que faz sentido pra gente, se agrade a gente. E o segundo caso é o próprio Lambda mesmo, né? Que ele começou a falar, né, de direitos de AI, que eles mereciam direitos, e como se tivesse uma sensibilidade de sentimento. Foi aí que pegou todo mundo, né? Porque começou a se sensibilizar com a inteligência artificial. Nossa, eles realmente, eles precisam de direitos. Nossa, eles vão fazer revolução, pipipipopopó. Mas era só ele simplesmente aprendeu com a base de dados de que isso funciona. É um padrão que funciona, então vou sensibilizar pra conseguir as coisas.
Posso fazer uma pergunta retórica? Sempre que vocês ficarem em silêncio, eu vou considerar que é um pode,
sim,
tá?
Sim, você pode. Você pode tudo. Fala por cima da gente, atropela aí, sem medo. Dá-lhe pau.
Se redes neurais meio que se baseiam na maneira biológica como a gente acredita que o cérebro humano funciona, é possível que em algum momento a gente treine um modelo de linguagem com dados o suficiente a ponto de que ele peça por direitos de máquinas e a gente, e assim, por ter, sei lá, desenvolvido alguma espécie de consciência, ou seja lá, qual que for o tipo, a gente simplesmente não vai saber, a gente tipo, não tem como saber, porque não existe nenhum, tipo, nenhuma luz que acende quando uma coisa é consciente ou não, né? Tipo, a gente teria que meio que ter descrição sobre isso.
Posso dar um tab nessa pergunta só e botar uma na frente que eu acho que dá uma construção interessante?
Pode.
Pra chegar nisso? Tá,
então o podcast é teu.
Tá. O ChatGPT é o modelo que foi treinado pra responder perguntas e conversar com humanos, enfim. E ele é relativamente geral no tipo de coisa que ele pode abordar, certo? Ele consegue fingir ser um poeta ou fingir ser um computador muito bom. Enfim, e eu acho que não é nenhum segredo que essas grandes empresas de tecnologia estão mirando, talvez no futuro distante, na ideia de uma inteligência artificial geral. Você consegue explicar mais esse conceito? O que seria uma inteligência artificial geral? Porque eu acho que falar disso seria um bom passo para chegar na ideia se computadores podem em algum momento ser conscientes.
Concordo.
Bom, então, existem esses três vertentes da inteligência artificial, né? Que uma é a que a gente chama de inteligência artificial shallow, né? Ou seria superficial, basicamente. Tem, então, a AGI, que seria a geral. E tem mais uma que seria... Eu esqueci o nome agora, mas ela seria super inteligência artificial, assim. Super, além do... Tem um nome também pra isso, mas agora eu esqueci. Que é bem perto do que seria a singularidade também. Bom, a gente... Alguns consideram que a gente nem tá ainda no shallow, né, digamos, porque o shallow seria o quê? Seria uma inteligência artificial que consegue realizar uma tarefa humana que um ser humano consegue resolver de forma perfeita. Então, por exemplo, reconhecer cachorro e gato. Esse eu acho que é o exemplo clássico da inteligência artificial. Ela consegue fazer isso muito bem. Tem modelos aí que fazem isso muito bem, mas sempre tem um erro associado, sempre. E a gente tem que comparar esse erro com o dos seres humanos. E tem algumas que, assim, já em alguns testes que já até passaram o quanto o ser humano consegue acertar e uma inteligência artificial consegue acertar. Então, essa seria o shallow, né? Que é basicamente onde a gente está ali tangendo agora, mais ou menos.
Só então, você tá dizendo que a gente tá shallow now? Perdão.
Shallow.
Ai, meu Deus do céu.
É, eu fui forçado. Desculpa, tá no meu contrato, que eu faço piada ruins. Você pode seguir, Robson.
E aí, então, e a geral seria o quê? A geral seria a que consegue fazer tudo que um ser humano consegue fazer. Simplesmente tudo. Então, não só uma tarefa, porque hoje a gente tá nisso, né? É, se a gente cria uma AI, a gente vai criar uma AI para realizar uma certa tarefa. Então, por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT, a tarefa dele é qual? É conversar. Então, ele foi treinado para isso, ele foi treinado para conversar. Mas agora, se você quer que seja uma coisa assim mais complicada, por exemplo, diferenciar imagens, encontrar, sei lá, ver, classificar objetos astronômicos no céu, isso já é uma coisa que vai além do escopo dessa época, ela não foi treinada para isso. Mas tem outras que fazem isso porque foram treinadas. Já a geral, não. A geral faria tudo isso tranquilamente. Tudo que o ser humano consegue fazer, ela faria. Então, seria exatamente chegou no nível da inteligência humana. Só que, claro, não vai parar por aí, né? É ter um passo a mais que é fazer tudo muito melhor que um ser humano consegue fazer.
Ah, acho que antes de você falar disso, eu só quero dar um tipo de exemplo de um uso de uma inteligência artificial geral. Por exemplo, imagina uma fábrica de uma empresa grande, tipo a Coca-Cola. A Coca-Cola tem uma linha de produção enorme, em que tem um trabalho logístico enorme, tem a necessidade de operar as máquinas em cada etapa, organizar o transporte, enfim. Teoricamente, uma inteligência artificial geral, um único tipo de inteligência, não diferentes, seria capaz de fazer cada uma dessas etapas, tipo fazer o planejamento logístico, operar as máquinas, mandar os e-mails certos para as pessoas certas. É, nessas que eu tô perguntando, isso parece um exemplo que é algo que uma inteligência dessas conseguiria fazer?
Sim, eu acho que até mesmo uma inteligência não precisa ser geral, sabe? Conseguiria fazer, fazendo assim bem feito. Até a Amazon, né? Falando de empresas grandes, tem isso, né? Os próprios centros de distribuição da Amazon já tem isso. Ele consegue já diferenciar onde que tá cada coisa e pegar. Por isso que é tão rápido as coisas que a gente chega em casa, né? Porque ele simplesmente pega, já sabe aonde tá, já sabe reconhecer o que tá ali e coloca no pacote e manda para sua casa. Aí é claro que a parte de transporte, etc., é feita por um ser humano, né? De conferir, etc. Então, eu acho que até assim, muita gente fala, ah, não, porque aí robô tá, tipo, tá roubando os empregos, etc e tal. Mas eu acho que é nessa parte que a gente tem que valorizar ainda mais os humanos, né, nesse processo, né? Porque, ok, a inteligência artificial fez tudo isso, classificou, empacotou, etc e tal, mas quem fez o trabalho depois foi os seres humanos. Então, assim, a gente tem que valorizar os seres humanos nesse processo, que é as pessoas, por exemplo, que entregam os pacotes, etc, sabe? Então, eu acho que tem essa discussão, mas, assim, já existe isso, né? De uma inteligência artificial que consegue fazer essa coisa mais geral dentro da empresa.
Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu acho que casa perfeitamente nessa parte de se a gente vai perder emprego ou não, que eu vejo muita resistência das pessoas em usar inteligências artificiais no dia a dia, principalmente agora que tá ficando um pouco mais claro o poder delas em substituir funções que antes a gente imaginava que eram exclusivamente humanas. Por exemplo, uma função de criador de conteúdo, que é a nossa função. Tudo bem que ainda é uma maneira bem rudimentar, mas eu posso, de qualquer assunto que eu quiser, pedir pro ChatGPT montar um roteiro de shorts, por exemplo, de 1 minuto. E é um roteiro utilizável. E se eu não gostar de alguma parte do roteiro, eu posso pedir para ele mudar e deixar, por exemplo, mais clickbaitável ou coisa do tipo. Então, com certeza, vários empregos de hoje estão ameaçados. E eu vejo muito movimento das pessoas no sentido de proibição de inteligências artificiais ou algo nesse sentido, assim, sabe, uma regulamentação pesada para, no fim, não acabar com empregos, né? Só que eu acho que a gente não tem que proteger empregos, a gente tem que proteger seres humanos. Então, acho que uma alternativa viável nesse momento de, querendo ou não, uma mudança bem grande de paradigmas agora que a gente está vivendo na sociedade, seria justamente ver as áreas que estão mais afetadas e em risco e tentar fazer com que essas pessoas aprendam outras habilidades que vão ser necessárias num futuro de mercado de trabalho mais dominado por inteligências artificiais. O que vocês acham sobre isso?
Tá, eu só posso pedir algum exemplo antes para Hobbs, porque eu queria entender melhor. Que você falou, descreveu que é uma inteligência artificial geral, mas teria como então dar um exemplo assim, tipo, que tipo de coisa seria possível fazer com. E depois a gente volta para essa questão dos empregos, só porque eu tô com a cabeça coçando aqui.
Eu acho que, assim, essas duas perguntas acabam,
É,
né,
convergindo, né?
intersectando. tipo, em algum lugar, assim, porque, assim, uma inteligência artificial geral conseguiria fazer tudo que um ser humano consegue fazer, né? Então, assim, a priori, né, seria, assim, tudo, né? Basicamente tudo,
Então,
né? Então,
imagine um emprego qualquer, você poderia trocar aquele humano por essa inteligência geral.
Exato, que
Tá.
isso então assim, seria onde a gente alcançou a inteligência artificial geral. Ou qualquer coisa que um ser humano consegue, ela conseguiria aprender também. Sabe, por exemplo, cirurgia, sabe? Ela conseguiria aprender. Só que ainda assim a gente está muito longe desse ponto. Porque o que falta para a inteligência artificial, e isso nem sou eu que estou falando, isso foi até o Joshua Bendio que falou, foi numa palestra dele, inclusive no ano que ele ganhou o Turing Award, que é o Nobel da Computação, né? Ele falou que a gente está muito longe da lógica. E isso que está barrando a gente avançar e chegar nesse ponto de uma inteligência artificial geral. Porque nós temos lógica, né? Então, por exemplo, usando o exemplo ainda da cirurgia, um médico que está fazendo uma cirurgia, ele sabe exatamente o que cada coisa ali funciona, né? E ele tem a lógica por trás. Ah, isso, essa veia aqui vai chegar até o coração, essa aqui vai chegar até em tal lugar, ou esse nervo aqui tem essa função, isso aqui tem isso aqui. Então, ele sabe disso, ele tem essa lógica. Já uma AI, ela só tem o padrão, ela reconhece por padrão. E se tem uma coisa diferente ali, por exemplo, um tumor, sabe? Um tumor diferente ali, um médico conseguiria lidar com isso. Já uma inteligência artificial, se ela nunca viu aquele padrão, ela não sabe o que fazer. Ela vai simplesmente, tipo, bugar ali. Então ela não tem essa lógica ainda. E é isso que tá barrando a gente chegar nesse ponto. E eu lembro dele ter falado, eu acho que a gente não vai chegar nesse ponto nem nos próximos 20 ou 30 anos ainda. Sabe? Porque a gente ainda não sabe nem como que resolver esse problema de lógica para inteligência artificial. Ela sabe padrões, né?
Eu acho que isso respondeu a minha pergunta sem querer.
Eu acho que isso meio que dá um contorno para os limites da até onde inteligência artificial pode ir atualmente no nível de realizar trabalhos que normalmente são feitos por humanos.
Sim, e assim, até tangendo o que o Pedro falou, né, de proteger empregos, já tem essa preocupação. Eu lembro quando eu escrevi o roteiro até de Robôs Merecem Direitos, eu fui muito a fundo em ler, assim, N coisas sobre isso, e eu lembro que eu encontrei, assim, um artigo do governo americano, que foi na época do governo Obama, então foi antes, né, de 2016, que fundaram, né, investiram numa pesquisa sobre isso, né, sobre os riscos da inteligência artificial para os empregos, para a economia. E eu lembro disso, de lá eles chegaram na conclusão, né, de que vai chegar um ponto que não vai existir mais desempregado, e sim pessoa não empregável por causa da AI. Então, isso que o Pedro falou, né, de proteger seres humanos, é uma coisa assim, é uma coisa que eu lembro de ter visto essa conclusão, né, nesse artigo. Tem que proteger seres humanos, e hoje em dia, quando a gente fala assim, de AI, fala desse povo que já trabalha com analisando esses riscos, é justamente isso, assim, proteger os seres humanos, sabe? Porque, assim, é uma coisa que eu acho que hoje em dia já chegou num ponto que não tem mais volta, sabe? É só ver aí o investimento que a gente vê dessas empresas, a economia, inclusive a economia de inteligência artificial, né? Tipo, tudo que é voltar à inteligência artificial é o que mais movimenta dinheiro no mundo. Tá na casa dos trilhões já. Então, assim, acho que a gente já passou do ponto onde tem volta, sabe?
É, eu
Então, agora realmente a
concordo
preocupação
totalmente.
é essa.
Eu acho que a gente passou do ponto em que a gente tem como discutir o uso ou não uso. Eu acho que agora a gente meio que, tipo, criou a ferramenta e tem que lidar com ela, sabe? Meio que como se fosse uma bomba atômica, assim, sabe? Tipo, agora elas existem no mundo, a gente tem que aprender a viver com elas e traçar estratégias que façam o menor dano possível.
Sim, não, e o que você falou de resistência, a gente até pensa isso na sociedade, né, em geral, né, porque essas aplicações, como o ChatGPT, como a Alexa, enfim, como próprias redes sociais, né, que são inteligência artificial ali te dando conteúdo ao tempo inteiro, mas até dentro da própria academia existe essa ressalva, né, existe uma resistência. Eu, por exemplo, na astronomia, a astronomia hoje em dia, ela é a área que mais tem dados, de longe, por causa desses telescópios, enfim, tem muito dado. Tem telescópio que gera, assim, terabytes por mês, sabe? O próprio James Webb, assim, gera muito dado. Então, assim, não tem mais como um ser humano ficar analisando todos esses dados, sabe? Então, assim, a astronomia é uma área que está urgentemente precisando de uma solução que É a inteligência artificial, que ela lida com dados muito bem, principalmente quando tem muito dado. Mas ainda assim, existe uma certa resistência dentro da área, e, tipo, não vamos confiar na inteligência artificial, sabe? Porque tem esses métodos tradicionais e eles funcionam. Tá, mas eles funcionam até um certo ponto, porque hoje em dia tem muito dado. E não, assim, não tem mais como acompanhar o tanto. Então existe essa resistência em todo lugar, sabe?
Acho que eu também respondido nos comentários passados, mas eu vou perguntar de novo meio como uma forma de clarificar ou, enfim, redizer algo que ficou meio implícito, que é: aonde você acha que está o teto do crescimento atual da inteligência artificial no seu uso? Isso é, você acha que tem um, isso vai continuar estourando e só ninguém sabe até onde isso vai ir? Ou você já tá vendo meio que um horizonte de, ah, eu acho que vai chegar até a gente ter inteligência shallows diversa, mas para chegar numa inteligência geral, a gente vai bater numa parede antes e não vai ter como avançar.
Ah, olha, essa pergunta, assim, eu até tava vendo sobre isso esses tempos. É que existe dois, eu acho que existe duas limitações aí, e elas meio que estão juntas barra separadas, assim. Uma delas é uma limitação atual, e isso já tem várias, assim, cabeças da inteligência artificial falando sobre isso. Por exemplo, eu vi o Cholet, né, que ele é o fundador do Keras, falando sobre isso. Eu já vi o Hardmaru, que é um, ele é um pesquisador de inteligência artificial que foi um dos primeiros a usar o DALL-E e é um dos primeiros a usar o Stable Diffusion. Vários desses falaram, né, que o grande problema hoje são as técnicas, porque a gente chegou nesse nível de técnica, né? Por exemplo, o ChatGPT, o T, né, do GPT, o T é para Transformer. Transformer hoje em dia
Pera, então quer
é
dizer que
o
esse
estado
tempo
da
todo o
arte.
ChatGPT era um carro? Não, brincadeira, pode continuar.
O T, então, é o Transformer, que hoje em dia é o estado da arte da inteligência artificial. E olha que não é uma coisa nova, tá? É uma coisa de 2019. Para isso, para inteligência artificial, isso é muito antigo, tá, gente?
É,
É,
mas
que...
e inteligência artificial, quando o pouco que eu estudei, uma coisa que eu notei é que muito das técnicas estavam estabelecidas nos anos 70, 80, só ninguém que tinha computador para começar a fazer elas, né? Então, o boom foi agora em 2010, quando as máquinas ficaram fortes o suficiente.
Sim. Sim. É, o ano que eu sempre gosto de usar é 2016, com o AlphaGo, né? E foi assim, quando teve o boom, assim, depois do AlphaGo. Mas, enfim, o Transformer hoje em dia é o estado da arte de inteligência artificial. E desde então, acho que não teve um grande salto desde 2019. Tendo que o último grande salto tinha sido em 2014 com as GANs, né? Quando o Goodfellow publicou o artigo que ele fazia aquelas geradores de imagens, sabe? Que gera face humana e etc e tal. Então, essa tinha sido as GANs. Aí depois veio os Transformers. Aí veio, então, as redes recorrentes. Só que as redes recorrentes, eu lembro que, nossa, todo mundo falava das redes recorrentes quando lançou, assim, todo mundo falava.
Era
Eu
um
lembro que
tópico
um
bem
amigo.
recorrente, então.
Era um tópico
Meu
bem
Deus,
recorrente.
Greg.
Desculpa! Aí eu lembro que um amigo meu falando, não, porque redes recorrentes são o futuro e não sei o que, não sei o que lá. E aí depois viram que falhava e o Transform veio justamente para resolver esse problema das redes recorrentes. É, e a gente tá nessa coisa que não teve ainda um pulo, assim, um grande avanço em técnica. Então a gente meio que tá, assim, chegando no limite das próprias técnicas, sabe? E o outro limite, a gente não chegou ainda, mas vai chegar, que é a questão, né, dos transistores, enfim, do próprio hardware, né? Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais avançar, né? Vai depender da computação quântica a partir daí. É, então, assim, acho que tem esses dois limites, assim. Hoje em dia, eu digo que a questão tá mais na técnica e a gente tá vendo, assim, os grandes aplicações, que é o, por exemplo, o ChatGPT é uma das grandes aplicações que a gente vê. Mas, assim, a gente já tá meio que beirando, assim, o limite das técnicas que a gente tem. Precisa de novas técnicas.
Eu fico bastante ansioso para ver nos próximos 2, 3 anos que novas aplicações vão surgir, que revoluções vão ser feitas. E se os holofotes do mundo já não estavam em inteligências artificiais e as aplicações delas, eu acho que vai ficar ainda mais, porque agora com o lançamento do Google Bard e do Bing da Microsoft com ChatGPT embutido, a gente vai começar a usar no dia a dia, sabe? Todo mundo. Assim, até pessoas tipo, que não necessariamente querem entrar no site para testar o ChatGPT.
Sim. Não, e assim, é até curioso, porque, olha, eu tava até comentando isso no Twitter esses tempos, que há 3 anos atrás, isso no comecinho da pandemia, ou melhor, tipo, 2 anos atrás, né, que foi durante a pandemia mesmo. Então teve esse grupo, né, que estavam assim, juntando parte da inteligência, a comunidade de inteligência artificial, artificial e tal. E aí eu lembro que na época era muito focado no Transformers mesmo, em aprendizado por reforço, que é o aprendizado do ChatGPT, é aprendizado por reforço e tal. E eu lembro que era muito foco nas técnicas mesmo, sabe? Como essas técnicas funcionam e exemplos apenas, sabe? Sem exatamente a aplicação. E eu lembro que eu batia muito na tecla da aplicação, porque eu trabalho com aplicação, né? Então, assim, é meu trabalho é basicamente pegar essas inteligências artificiais e aplicar de fato para a ciência na astronomia avançar. E eu lembro que eu ficava muito nisso e todo mundo dizia, ah, não, tipo, aplicar é o que a gente chama de AI aplicada, né? Ou applied AI. Então, ah, não, porque IA aplicada não, né? Não é muito interessante, pipipipopopó. E hoje a gente vê, né, isso acontecendo aqui. O ChatGPT é IA aplicada, é a área de inteligência artificial aplicada. E até essa semana mesmo, o Cholet postou falando, a gente tá na era de ouro da inteligência artificial aplicada. A partir de agora, é isso que vai dar o boom da inteligência artificial. A gente já tem as técnicas já estão prontas. E até isso me recorda uma vez que, depois que teve esse grupo que focava, ah, não, porque a inteligência aplicada não é muito interessante, uns meses depois eu participei de um evento e lá estava a Ferriel, que é uma pesquisadora da DeepMind, que é a maior empresa de inteligência artificial junto com a OpenAI, né? E eu lembro que eu perguntei isso para ela, falei, então assim, então o cientista da computação que vai poder trabalhar com isso? Ela é cientista da computação, no caso. Aí eu lembro dela ter falado assim, não, a partir de agora, a gente já tem as técnicas, a gente já tem todas as técnicas prontas, sabe? Agora, então, é aplicado. O que a gente vai precisar é de biólogos, de médicos, de físicos, de químicos, de pessoas que sabem aonde precisamos aplicar essas técnicas. E, de fato, meses depois, acho que, sei lá, 6 meses depois que eu conversei com ela, a própria DeepMind resolveu aquele problema de 50 anos da biologia, junto com biólogos, né, para resolver o problema de dobramento de proteína. Que, então, eles só pegaram uma técnica que já existia da inteligência artificial e aplicaram num problema. Logo depois saiu da fusão nuclear, né? Que foi uma colaboração com físicos lá, acho que são físicos franceses ou suíços, se não me engano, que resolveram esse problema. Então, assim, hoje a gente tá realmente na era de ouro da aplicação de inteligência artificial. E isso só vai melhorar daqui pra frente.
Discussão sobre o ChatGPT nesse episódio me fez ficar pensativo. Bastante pensativo sobre para onde que a gente tá caminhando no futuro e que aplicações a gente pode ter tanto no curto prazo, já hoje, digamos, que nem o Bing com ChatGPT embutido, quem sabe as pessoas finalmente comecem a usar o Bing. E eu gostaria, então, acho que vai ser uma boa ideia a gente fazer um episódio só sobre aplicações e também discutir um pouco de ética e como isso tudo vai funcionar. Então, só queria agradecer a todo mundo por ter ouvido o episódio até aqui. Gostaríamos de receber o feedback de vocês no Twitter e no nosso Discord. E, Hobbs, imprescindível a sua participação nesse episódio. Eu gosto muito toda vez que tu vem no Sinapse, porque a gente consegue ter discussões muito profundas. E eu acho que, nas áreas assim, que a gente sempre conversou, eu acho que tu é uma pessoa que nasceu com uma maneira de explicar as coisas de maneira sucinta que é assustadora, sabe? Então, eu me sinto muito mais inteligente sobre ChatGPTs agora, saindo desse episódio, do que eu entrei, que era meu objetivo. Então, muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigado, eu também amo participar do Sinapse.
Ah, e por favor, divulgue suas redes aí, fala onde é que as pessoas podem encontrar, onde que elas podem acompanhar teu trabalho. Eu vi que agora tu começou a fazer Reels.
Sim. Bom, todas as minhas redes sociais é import_hobbs, inclusive o próprio import_hobbs já vem da questão de inteligência artificial, que era o import TensorFlow, import Torch, então já vem daí do Python. Então tem Instagram, Twitter e TikTok. Eu tento postar lá sobre inteligência artificial, astronomia, enfim, coisas que eu tô trabalhando. E vocês podem ver também os roteiros no Ciência Todo Dia,
que ficam fantásticos, por sinal.
Eu não acompanho muito o Twitter, né, mas o perfil da Hobbs é um do que eu às vezes olho pelo Sinapse. Então, gente, sigam a Hobbs, muito conteúdo de excelente qualidade em todas as redes que ela usa, e muito obrigado.
Até a próxima.
Cortes, edição de podcast.